Você pode ser uma pessoa boa e tudo bem você ser uma pessoa boa, desde que as outras pessoas não extrapolem os limites da sua bondade.
Oi, meu povo! Tudo bem, paixão?
Hoje o podcast é especial e dedicado para todas as boazinhas de plantão. Eu fico chocada que tem gente que entra na sua vida só pra destruir o seu psicológico. As pessoas te destroem e te fazem se sentir culpada pelos erros delas.
E aí eu fico me perguntando, será que eu sou boazinha demais? Eu sempre acho que o que tá me faltando é, assim, ser uns 10% mais cretina. Mas eu não consigo.
Porque eu acredito que ninguém perde por ser bom. A gente se sente trouxa, a gente fica revoltada. A gente se pergunta como é que eu fui tão incrível pra alguém tão lixo. Mas no final eu tenho a certeza. As pessoas são o que elas são. E a vontade que dá é pegar todo o mal que aquela pessoa te fez e falar assim: olha, tá doendo. Olha, vou te mandar um textão. Não adianta. Quem é cretino sabe que é cretino. Pegue a sua dignidade e vá embora. Escolha sim ser uma pessoa boa, mas também seja uma pessoa sábia. Porque contar com senso, consideração e responsabilidade do outro é uma parada perigosíssima. Às vezes a perda é o seu maior troféu. Esses dias eu tava conversando com a minha terapeuta e eu tava falando pra ela assim:
doutora, eu sofro. Eu sofro porque eu me acho boa demais. E eu acho que eu beiro, assim, o ridículo de tão compreensiva que eu sou com as pessoas.
Com um namorado, com amigos, com os pais, enfim, com todo mundo, eu tento ser a pessoa mais compreensiva da história. E aí, a gente tá vivendo numa era, principalmente quando a gente fala de relacionamentos amorosos, que todos os coaches mandam você ser uma completa babaca. E assim, eu nunca daria pra ser coach. Dois, eu não consigo ser uma babaca. E eu acho que isso é um desvio de caráter meu. Eu acho que eu precisava ser um pouquinho mais sacana, mas me faz mal. Eu acho que eu me sinto pior se eu for uma babaca com a pessoa. Eu não sou o tipo de gente que consegue fazer joguinho. Eu não sou o tipo de gente que consegue fazer terror psicológico. Eu não sou o tipo de gente que consegue, tipo assim, sempre tá 1% atrás daquela outra pessoa. Eu sou a pessoa que me dou por inteira. Eu me entrego, eu me envolvo. Eu vou, eu faço e eu aconteço. Eu sou intensa, gente. Eu tenho uma intensidade, assim, um pouquinho além da conta. Mas, uma coisa que minha terapeuta falou, que eu tô começando a observar agora, é que o problema não é você ser uma pessoa boa. O problema é, às vezes a gente é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão sincera, uma pessoa tão compreensiva e, tipo, aceita tudo, dá justificativa pra tudo que as outras pessoas fazem de errado com você, que quando pisam na bola com você, você se sente mal e você carrega uma culpa que você não deveria carregar. Porque o tempo todo as pessoas te ensinam que você tem que ser, assim, babaca, que você tem que tratar os outros mal pra as pessoas te valorizarem, principalmente quando a gente fala de relacionamentos, ficadas, namoros, enfim. E como eu não consigo ser esta pessoa, quando as pessoas falham comigo, eu começo a me culpar. Eu acho que...
ah, realmente, talvez se eu tivesse feito diferente, talvez se eu tivesse sido babaca, talvez se eu tivesse feito isso, aquela pessoa iria me valorizar mais.
E aí, eu começo a entrar num looping de culpa de eu acho que eu fui a errada da questão por eu ser uma pessoa sufocante, por eu ser uma pessoa que me dou demais, por eu ser uma pessoa compreensiva demais. E por isso, as pessoas me olham com um ar tão de ingenuidade que elas começam a me tratar mal, que elas começam a fazer bobagem comigo, porque elas pensam assim:
ela vai me perdoar, tá tranquilo, tudo bem, tem perdão, o tempo todo tem perdão, olha como o coração dela é grande.
E aí, a gente tá fazendo aí um processo terapêutico, eu e minha psicóloga, que ela fala: tudo bem você ser uma pessoa boa, não tem problema você ser a pessoa legal, a pessoa que se entrega, que é intensa e tal. Mas, quando pisarem na bola com você, entenda os sinais. E quais são esses sinais? Existem dois tipos de pessoas quando erram. O tipo de pessoa que fica mal, pois estamos todos passíveis a errar, a cometer erro, ou o tipo de pessoa que joga a culpa em cima de você por ela ter errado contigo. E esse é o pior tipo. Aquele tipo de pessoa que fala assim:
ah, mas você esperou demais de mim. Ah, mas eu não te prometi isso. Ah, mas olha só, você também...
E aí a pessoa começa a te jogar uma culpa e você fica, tipo, tão assustada com o fato que ela começa a contornar a situação. E aí você passa do nível de compreensiva pra trouxa assim, ó. E essas pessoas, elas são tóxicas o suficiente pra mudarem o percurso das coisas. Pra fazer você acreditar que, em algum momento, você também errou. E aí, essa culpa que você não tinha, você começa a tomar pra você, porque você é tão compreensiva e você é tão boa, que você não acredita que essa pessoa, que é a cretina, poderia fazer isso com você. E aí você começa a achar que o defeito tava em você. Porque é muito mais fácil você acessar dentro de você a culpa do que jogar a responsabilidade pra cima do outro. Porque você é boa.
E aí, essa linha tênue entre ser boazinha e trouxa é muito rápida. E vamos lá ao significado morfológico de cada uma dessas coisas. Trouxa é a pessoa que continua sendo boa pra quem a feriu. Boazinha é a pessoa que, independente de já ter sido ferida, ela continua boa para os outros que não a feriram. Então, o que você tem que ter em mente é...
Pô, fulano errou comigo. Fulano está arrependido de ter errado comigo? Ok, posso dar uma oportunidade pra fulano? Também posso não dar uma oportunidade pra fulano.
Mas se fulano errou contigo e tu continua sendo boa pra fulano, só porque tu tá com medo de perder fulano na tua vida, tu é trouxa sim. Tu atestado aqui, ó, em cima da tua testa, em caneta luz neon. Não, mentira, minto. Está de tatuagem. Tá bem aqui, trouxa. Porque quando você entende seu valor, você não carrega uma culpa que não é sua. Você não muda a sua essência porque as outras pessoas já te feriram. Porque senão você vai eternamente sangrar em cima de pessoas que não te cortaram. E eu acho que todo o universo, assim, feminino, quando a gente fala de relações heteronormativas, as mulheres, elas tendem a ser muito mais compreensivas. As mulheres, elas tendem a passar muito pano, assim, para os homens, de tipo,
ah, mas ele é só um menino.
Tem 30 anos na cara. E o fato da gente ser compreensiva demais, a gente também não pode deixar extrapolar uma coisa muito importante. Você pode ser uma pessoa boa, e tudo bem você ser uma pessoa boa, desde que as outras pessoas não extrapolem os limites da sua bondade. Que essas pessoas não se aproveitem o fato de você ser boa pra errarem o tempo todo contigo. Principalmente, não deixar com que essas pessoas façam coisas erradas na sua vida e você seja responsável por limpar todas as cagadas que elas fizeram pra ti. E quando a gente fala de relacionamentos, a mulher sempre busca justificativa pra defender a cagada que o cara fez na vida dela.
Ai, mas olha, ele foi babaca comigo, mas olha só como ele já foi legal.
É basicamente um dá em tira. E aí, quando tu coloca na balança, tu vê que tu fez demais, o cara fez de menos, e essa relação só se sustentava porque você estava se esforçando. Porque se dependesse dele, minha filha não ia adiantar de nada. Não tinha nada aí pra conta. E por que a gente dá justificativas? Eu acho que existem inúmeros fatos. Um, porque sim, somos compreensivas e somos pessoas boas, mas principalmente pelo medo. A gente tem medo de impor limites das outras pessoas sobre nós porque a gente tem medo de perdê-las. Porque a gente não quer lidar com o fato de ser rejeitada. Do tipo,
caraca, tá me cobrando por quê?
Veja só, meu bem, você está num relacionamento. Por que você não deveria ser cobrado? Tá achando que tá na Disney? A gente tem medo de impor limites na vida do outro porque a gente tem medo de lidar com o abandono. Do fato da outra pessoa não te querer. E principalmente, a gente não impõe limites na nossa vida porque a gente morre de medo do outro ser infeliz ao nosso lado. Então é muito mais fácil a gente estar infeliz da questão. A gente prefere estar desconfortável pra tornar a vida dos outros confortável ao nosso lado, pra gente não viver o desconforto de não ter aquela pessoa com a gente. E aí a gente deixa aquele ambiente perfeito e cômodo pra pessoa viver tranquilamente, enquanto a gente tá o tempo todo salvando esse relacionamento. E aí eu te pergunto, será que se você não fosse a parte boa da questão, esse relacionamento ainda estaria existindo? Não estaria, meu amor. Não estaria, porque essa pessoa não se esforça por você. Relacionamento sem reciprocidade se chama caridade. E aí a gente começa a aceitar os traumas, as dores, a bagagem da outra pessoa. E se torna compreensiva e busca justificativas de tipo...
Ah, essa pessoa tá agindo assim comigo porque olha só o que ela já passou.
E o que você já passou? E o que você está passando pra aguentar essa pessoa fazendo um erro atrás do outro com você? A gente não pode sofrer por ser boa. Porque se a gente sofre por ser boa e compreensiva demais com os outros, aí a gente já tá sendo trouxa. E aí a outra pessoa te machuca. A outra pessoa estraçalha seu coração. O que é que você faz? Você quer fazer com que essa pessoa enxergue que ela te machucou. Mas na verdade você não tá fazendo isso porque você quer que ela enxergue que te machucou. E sim porque você quer que ela enxergue o quanto você é boa e o quanto ela não deveria fazer isso com você. Sendo que quem está fazendo isso com você
é você mesma.
É tu. Tu que tá aceitando. E aí você faz o quê? Começa a mandar textão. A pessoa que te machucou e a pessoa que errou com você, ela vai olhar o textão e dizer...
Ai, tá bom, já sei. Vai, chata, fala.
Aí você quer até a DR. Pra que você quer até a DR? Porque simplesmente a pessoa que te machucou e que errou com você, ela não tá nem aí pro que você tem pra falar. Você só tá colocando a reticências porque o mínimo dessa pessoa que você tem é essa briga. E aí você fica tentando explicar e desenhar pra ela o quanto ela te feriu, sendo que ela já sabe. E ela está muito confortável com isso. Pra falar a verdade, ela, além de confortável, ela não tá nem aí. Porque ela sabe que você é compreensiva demais e que você vai perdoar outra vez. No final das contas, você nem quer o pedido de desculpas dessa pessoa. Você quer que ela se arrependa de ter errado com você e que ela mude. Mas aí eu te pergunto, será que ela vai mudar? Porque não é a primeira vez que ela erra, né? Porque senão a gente não tava tendo esse papo aqui. Provavelmente ela não vai mudar. Porque quem quer mudar, muda. Muda e chega assim, ó, quase pica pra mudar. E aí, tu vai pra um segundo momento, que é...
Ah, não. Mas eu sou boa demais, eu estou passando por isso. E cadê o karma na vida dessas pessoas?
Eu sou muito assim. Todas as vezes que acabaram relacionamentos comigo, eu ficava...
Não, porque essa pessoa foi uma cretina. Foi um babaca, blá blá blá, um embuste, boy lixo.
E eu ficava assim...
O karma vem, o karma vem.
Eu ficava acompanhando a vida da pessoa pra ver quando a pessoa ia se lascar. E, gente, pra ser bem sincera, assim, a lei do retorno, karma, eu não duvido que ele existe, tá? Ele existe muito. Mas ele não é de imediato. E você não sabe tudo que se passa na vida da outra pessoa. Às vezes, o karma dessa pessoa é ser ela mesma. Essa pessoa é tão babaca, tão cretina, que o karma da vida dela é ser ela. Porque por mais que a pessoa seja uma babaca, por mais que a pessoa não se arrependa dos erros que ela fez, imagina que podre é ser um ser humano que erra o tempo todo. Imagina que podre é ser um ser humano que não é bom. Imagina que podre é ser um ser humano que faz mal na vida dos outros. O karma dessa pessoa é ela. É só você olhar no espelho que ela já tá sendo ruim. E eu acho muito louco, porque quando eu paro pra pensar assim nessa história de karma, de tipo, eu sempre fui uma pessoa boa e eu nunca me arrependo de ser uma pessoa boa. Às vezes minhas amigas olham e digo assim,
Maria Eduarda, que outra vez caindo na mesma cilada, minha filha, pra que você vai ser legal com fulaninho de tal?
E eu dizia assim,
cara, porque essa sou eu, sabe?
Eu não consigo ser uma pessoa babaca. Eu não sou a pessoa que faz joguinho, eu não sou a pessoa que, ai, demora pra responder. Eu não sou a pessoa que torna a vida dos outros um inferno. Eu não consigo, porque se eu tornar a vida de alguém um inferno, a minha vai ser pior ainda, porque eu não vou conseguir dormir, minha filha. Não vai ter, ó, gotinha de frontal e rivotrivo na minha língua que vai me fazer descansar eu sabendo que eu estou fazendo a vida da outra pessoa uma chatice. Mas, verdade seja dita, todas as pessoas, e eu digo assim, com propriedade, todas as pessoas que já me fizeram mal na vida, gente, o meu santo é muito bom. O meu anjo da guarda é maravilhoso. Porque a pessoa se lascou de tal forma que eu digo assim, eu não queria isso no script. Eu não queria que isso acontecesse, não. Eu não queria. Vou contar pra vocês uma história, abrindo aqui meu coração. Eu tive um namorado. Eu tinha um menino. Eu tive um namorado que, assim, foi o pior namorado que eu já tive na minha vida. Coitado. Coitado não. Ele era um babaca. Ele era muito ruim. Ele era tóxico, era chato, era babaca. Em muitos níveis, muitos níveis. Assim, eu não tenho problema, eu acho, com nenhum ex-namorado de, tipo, chegar e virar a cara. Eu nunca tive isso. Eu sempre fui, tipo, aquela pessoa que chega, oi, fulaninho, tudo bem? Eu acho que eu sou até... Eu passo um pouquinho na conta. Eu nem deveria ser tão amiga dos meus ex, porque eles não merecem tanto, não. Mas eu sigo, porque essa sou eu. Mas esse cara, eu não conseguia olhar na cara dele. Tipo, eu nunca consegui, eu detestava ele. Gente... Depois de mim, ele teve uma namorada que, assim, se ele fez a minha vida o inferno na terra, essa menina era o Satanás na vida dele. Eu juro pra vocês. E eu não sei se eu deveria falar,
filha, pelo amor de Deus, como você é cruel.
Ou deveria dizer,
parabéns, meu amor, obrigada por isso.
Porque a menina, caraca, ela era sinistríssima. E eu nunca soube disso. Até que um dia, uma amiga minha veio me contar, falando assim,
Duda, você sabia que o fulano tá namorando?
Eu, gente, nem lembrava de fulano. Tipo, já passou tanta gente na minha vida.
Menina, ele tá com uma mulher que faz isso, isso, isso.
Eu disse assim,
tu jura? Mesma coisa que ele fazia comigo.
E muito pior, muito pior. Aí teve outra coisa que aconteceu, que eu tinha uma amiga de infância, que a gente era muito amiga, e ela foi uma tremenda babaca. Ela pegou um namorado meu, ela pegava todos os caras que eu gostava. Ela era, tipo assim, tenebrosa, 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 tenebrosa. Cara, juro pra vocês, eu fui saber coisas dela recente, que eu fiquei, oh my God.
Eu fiquei, gente, não é possível que isso está acontecendo na vida da gata.
Leiro retorno. Karma, minha filha, quando você faz coisa ruim pros outros, volta. E eu não tô dizendo que não voltou pra mim também, não. Já fiz coisas erradas na minha vida que depois se repetirem eu dizer assim,
mas gente, por que será que está acontecendo?
E veja só, porque eu errei. Mas, diante disso e de toda forma, eu acho que a melhor vingança que existe é a gente seguir em frente. Gente feliz não incomoda. Quando os outros erram com você, eu sei que é uma revolta enorme. E a gente fica tão magoado e a gente só quer, tipo, transferir a dor que a gente tá sentindo pra aquela pessoa. Pra que essa pessoa sinta pelo menos 1% do mal que ela fez pra gente. Mas posso ser sincera? Nunca apodreça seu coração por conta de facadas. Sempre cicatrize ele. Porque ninguém merece ter um coração podre na vida de alguém só porque alguém já tentou apodrecer ele. Seja muito fiel à sua essência. Seja muito fiel a quem você é, pra que nunca ninguém consiga acessar o seu coração de uma forma que você mude quem você é só porque essa pessoa te machucou. Tudo bem você ser boazinho. Não tá tudo bem você ser trouxa. Tudo bem você ser compreensiva. Não tá tudo bem você deixar de ser uma pessoa feliz pra tornar a vida dos outros confortáveis. O que eu posso te desejar o tempo todo é que você continue sendo quem você é, mas que você nunca deixe os outros transformarem em alguém que você não quer ser.
E agora, é claro que tem que ter o nosso drink do dia, o nosso shot da virada, porque esse podcast sobre ser boazinha, eu tenho até medo do que a Bárbara vai botar pra beber. Bora que bora?
Gente, eu tô com medo.
E para o drink boazinha. Eu não sei porquê, mas essa foi minha referência e me veio na mesma hora.
Tô nervosa.
Olha, uma mimosa.
Eu vejo muito. Uma coisinha.
Ai, um brunch.
Oh, ai, como ela é legal. Ela é tão bacana. Ela é tão galera.
Uma coisa assim, meio fina. Uma coisa. Ai, meio.
Ela é toda do bem. Ela é tão galera. Nossa, mas tá ruim isso, hein?
Quem foi que fez? Tu e a mamãe?
Nossa, gente, mas isso daqui tá ruim. Mas, amiga, o que importa é tentar. Você foi muito boa nessa, tá?
São, é a criatividade.
Ah, por favor.
O drink vai tá bom, eu não sou...
Barman.
Eu não sou barman, tá?
Mas é isso, gente. Uma mimosa pra... Olha, é laranja de verdade. Uma mimosa pra nós. E que a gente continue com o nosso coração bom, mas sem ser trouxa. Eu acho que o emoji de hoje pode ser uma laranjinha, né? Tem uma casca até um pouco fina, tadinha. E depois fica só o bagaço que destrói. Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais um videocast. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais, clicar em gostei. O link para todos os meus livros estão aqui na legenda. E vão lá comentar também, ó, com a laranjinha pra saber que você veio daqui do Spotify ou do YouTube. Um beijo, mulher, e homem também.